בעזרת השם, דף כ"ה, כתב ג'יגיטין, עולה פסועה, שלום עליכם הטודוס. סתמוס דף כ"ד עמוד ב', נעשה את שמני הג'יבשו, עמד רף. פעל רף, דימוס עם המשנה, נודף אנטריור, נושיר ג'ונטי, כי פעלו סיגינץ', איזה שעלי דו לשמע, נעשה לסקריבי דוקומנטות הג'יבורסו, עם נומי דו קזאו. עושה ג'ו מרידו תנקסו רספונסליו סוברי סקריטה, או אלי סקריבי, או אלי דה פראום סופר, האורדן ג'יסקריבי, e o sofrer tem que escrever esse get em nome da esposa que vai se divorciar. Temos até um caso que o marido tem duas esposas com o mesmo nome e ele chega para o sofrer e encomenda o divórcio para a esposa A. Ele não pode se divorciar da esposa B com esse get porque não foi, o documento não foi escrito em nome da esposa B, foi escrito em nome da esposa A. E vimos que o divórcio não acontece. Porém, fala Gumará, existe uma repercussão na lei se o marido dá um divórcio desses para a mulher, mesmo que o divórcio não aconteça, não pode se casar com outra pessoa, tem uma repercussão na lei. Qual é a repercussão? Amarav disse Rav, Kulam poslim bekeuná, chut minerishon. Fala Rav, todos os casos da Mishnah proíbem a mulher para o Kohen. O Kohen não pode se casar com uma mulher divorciada. Então fala Rav, o marido pegou um documento de divórcio que não foi escrito em nome dessa esposa e deu para ela. Ela não está divorciada, não pode se casar com outra pessoa, porém, ela está proibida para um Kohen. Mesmo se o marido for Kohen, então o marido está proibido para ela. Ele tem que dar um outro documento de divórcio, dessa vez em nome dela, para se separar dela. Porém, chutz min harishon, com exceção do primeiro caso da Mishnah. Os outros casos, fora o primeiro, o sofer escreveu o documento de divórcio em nome de algum divórcio. Digamos que o segundo caso, por exemplo, o marido encomendou um get para a esposa dele, se arrependeu, não quer se divorciar dela. E outra pessoa que tem o mesmo nome do que o primeiro, com o nome da esposa igual ao nome da esposa do primeiro, ele não pode usar o get do primeiro para se separar da esposa dele. E o que acontece se ele dá o documento de divórcio que o primeiro escreveu? O segundo pega esse get e dá para a esposa dele. Então ela não está divorciada, porém ela está proibida para o Kohen. Ou o terceiro caso. Um marido, ele falou que ele tem duas esposas, e ele quer se divorciar da esposa A, e dá para a esposa B em vez da esposa A. Ela não está divorciada, mas ela está proibida para o Kohen. Porém, o primeiro caso não. Qual é o primeiro caso? Um sofer escrevendo o get para ensinar os alunos dele como se escreve o get. Ele escreveu um documento, igual a um documento de divórcio, porém, sem nenhuma intenção de dar para algum marido se divorciar. Vem um marido e fala, olha, o meu nome é igual a esse nome que você escreveu, e o nome da minha esposa também é o nome que você escreveu no get. Se ele pega esse get e dá para a esposa dele, ela não está divorciada e ela também não está proibida para o Kohen. Por que essa lei? Essa lei é chamada Rea Haget Posse. Então, conforme Rav, conforme Shmuel, também vamos ver, vamos uma discussão sobre isso. Existe uma situação de Rea Haget, algo que cheira como um divórcio. Existe uma, vamos falar que é uma lei rabínica, uma discussão sobre isso, para simplificar, vamos falar que é uma lei rabínica. Que os sábios, eles decretaram, que se um marido dá para a esposa algo que cheira como um divórcio, aparenta um divórcio. Então, e no caso, o divórcio era inválido, porém, parece que ele divorciou ela, então com uma cerca, os sábios proibiram ela para o coelho. Para que as pessoas não pensem que uma mulher divorciada pode se casar com um coelho, então o marido que recebeu algo que aparenta um divórcio, também não pode se casar com um coelho. Para ele falar, os sábios não falaram essa lei no primeiro caso. No primeiro caso, o sofer não escreveu um get, ele escreveu algo que, ao mesmo texto, mas sem a intenção de alguém se divorciar, é só para ensinar os alunos. Então, nesse caso, falará, os sofers não dificultaram a lei. Se o marido pega esse documento e dá para a mulher, ela pode se casar com um Kohen, digamos que o marido é Kohen, eles podem continuar casados, porque é algo que não cheira a divórcio. Mesmo que é um documento que tem o mesmo texto que um divórcio, porém falará, aparentemente, o motivo, que se alguém ficar exclamado, olha, você deu um documento de divórcio para sua esposa e você é Kohen, você voltou a se casar com ela, será proibido. Mesmo se o Kohen se divorciou da esposa dele, não pode voltar a se casar com ela. Na prática, ela é uma gruxa, uma mulher divorciada. Essa pessoa vai falar, não, eu não dei um get para minha esposa, Eu me enganei, eu peguei um documento que um sofrer escreveu para treinar os alunos dele para minha esposa. Então as pessoas falaram, vão entender que esse get não tem nenhuma substância, não tem nenhum peso e com certeza não ia ser divorciada com isso. Porém, os outros documentos que o sofrer escreveu em nome de algum divórcio e na prática o marido deu para uma esposa, outra esposa, um outro casal usou. Então as pessoas já podem se confundir. Na prática, o sofrer escreveu em nome de algum divórcio. Você deu esse divórcio para sua esposa, vocês podem se confundir e achar que um coelho pode casar com ela. Então por isso sabe proibir. Esse balaraf. O Shmuel Amarav Rishon na Meposê. Shmuel diz que mesmo o primeiro caso também tem esse efeito, que proíbe a mulher de para um coelho, porque na prática ele deu algo que aparenta um divórcio. Mesmo que não foi escrito em nome de um divórcio, porém aparenta, fala Shmuel, as pessoas podem se enxergar a se confundir. Rav discute, fala que as pessoas vão saber diferenciar. Veja Shmuel também, como Shmuel já ensinou outra ocasião, Damar Shmuel fala Shmuel, como se chama Rahamim Get Passur, Passur ou Possê. Sempre quando os sábios disseram que algum divórcio é inválido, a mulher não pode se casar com outra pessoa, porém Possê proíbe a mulher para o coelho, em qualquer situação. Halitza psula psula o postal tamina rim, ou uma situação da halitza. Sabemos que um marido falece sem filhos, a mulher dele está numa yevamá, está vinculada ao irmão do marido, caso ele exista. Então, se são vários irmãos, algum dos irmãos ou vai fazer ibum, se casar com ela, ou se não querem fazer ibum com ela, vão fazer a halitza. Tem um ritual, ela vai tirar o sapato de um dos yevamim e. E tem mais leis para esse ritual, porém, no final das contas, ela vai poder se casar com outra pessoa. Fizeram a halitza. Então, fala Shmuel, sempre quando os sábios disseram que a halitza é inválida, realmente é inválida, a Yevamá está proibida de se casar com outra pessoa, porém, por saltaminahim, uma vez que foi feito um ritual que parece com uma halitza, é inválida, mas parece com uma halitza. Fala Shmuel, a mulher, essa Yevamá não pode mais fazer ibum. A lei é que quando um Yavam faz halitza, a Yavam está proibida para todos os irmãos. Então, se ela passou para o que parece a halitza, os sábios proibiram ela de fazer ibum, porque as pessoas não pensem que mesmo depois da halitza, ainda tem uma segunda chance que ela possa fazer ibum, e essa não é a lei. Então, isso fala Shmuel, ela está proibida para os irmãos. Tem que fazer a halitza outra vez, de forma válida, para ela poder se casar com outra pessoa. Porém, na terra de Israel, ensinaram o nome de Rabi Elazar, diferente de Shmuel. Para Rabi Elazar, que se a Yevamá tirou o sapato esquerdo do Yavam, não o sapato direito, o que seria a lei, ou fizeram a Halitza à noite, não como a lei manda de dia. Então, fala Rabi Elazar, uma vez que pela Torá a Halitza valeu, pela lei rabínica não valeu, então psulot. A halitza não permite a Yevamá se casar com outra pessoa, porém postlot, porém a Yevamá não pode mais fazer ibum, porque ela passou com algo que pela Torá seria válido. Começamos com café em cima. Katan vampilha, porém se quem fez a halitza com a Yevamá era uma criança, e se a Yevamá não tinha bar mitzvah, vampilha, ou o sapato que a Yevamá tirou do Yavam, não era um sapato de couro, era um sapato de pano, que mesmo pela Torá é uma halitza inválida, psulot ven poslot, a halitza é inválida, ela não pode se casar com outra pessoa, e também en poslot, não proíbe essa Yevamá de fazer ibum com um Yavam que é maior de idade. Ela não passou por uma halitza falibusa que é válida pela Torá, então ela ainda pode se casar, fazer ibum com outro Yavam. E Shmuel ia discutir com isso. Shmuel diz que sempre quando os sábios disseram que a halitza é inválida, não permite a Yevamá para outra pessoa e também proíbe a Yevamá para fazer ibum. Uma discussão sobre isso. Zeiri Amar, Kulan Impuslim, Chutzmina Aharan. Fala Zeiri, todos os casos de divórcio da nossa Mishnah, que o get não foi escrito em nome da mulher, da esposa, não funciona e também não proíbe ela para um coelho. Então Zeiri discute com as opiniões de antes que dizem que o cheiro do divórcio proíbe. Fala Zeiri que não, o divórcio é inválido, ela não é divorciada e ela pode se casar com o Coen. Digamos que o marido faleceu, ela pode se casar com o Coen. Rusmina Aharon, com exceção do último caso. Qual é o último caso que a gente não mencionou ainda? O último caso era, que a gente viu ontem, que o marido chega para um sofrer e fala, olha, eu estou indeciso. Eu tenho duas esposas com o mesmo nome, mas estou indeciso, não sei qual esposa vou me divorciar. você escreva o get com a intenção de escrever esse get para a mulher que eu vou escolher no futuro. Depois eu vou esclarecer isso, qual mulher eu vou me divorciar. Você tem a intenção de escrever em nome da mulher que eu vou escolher depois. Então a Mishnah diz que o divórcio é inválido, fazer, todos concordam com isso até agora, que o divórcio é inválido e proíbe a mulher de para um coelho. O motivo de Zeir não é porque o cheiro do divórcio proíbe a mulher. Porque Zeir não concorda com essa lei. Isso é que o cheiro do divórcio não proíbe a mulher para o coelho. Porém, Zeir sustenta que nesse caso existe um receio que ela sim está divorciada. Também Ravassi sustenta a mesma coisa. Zeir e Ravassi sustentam que mesmo que a Mishnah diz que o divórcio não valeu, porém, isso é a possibilidade que a Mishnah veio dizer que na dúvida não valeu. Na dúvida, para se casar com outra pessoa, ela tem que ter um outro get. Porém, é possível que o divórcio sim valha. Por quê? Também existe o conceito de breira. O que é breira? Esclarecimento retroativo. Isso é a possibilidade, fala Zeir e Ravassi, que quando o marido se decidir no futuro com a mulher ele quer se divorciar, se esclarece retroativamente que quando o sofrer teve a intenção de escrever o get em nome da esposa que o marido vai decidir no futuro, se esclarece retroativamente que o sofrer teve a intenção de escrever o get em nome dessa mulher que o marido escolheu. Então se esclarece retroativamente que o marido queria se divorciar da esposa A, por isso que uma vez que ele decidiu no futuro isso, então lema freia, e existe o conceito de breira, que o sofrer ele escreveu em nome dessa mulher. E se essa possibilidade, fala Zeir e fala Ravassi, pode ser que ela não esteja divorciada, então não pode se casar com outra pessoa, porém, fala Zeir e Ravassi, na dúvida ela está proibida para o coelho. Fala Biohanan, também nesse último caso a mulher está permitida para o coelho. Não só os primeiros casos, fala Biohanan, que ela não está proibida por causa do Rea Haget, o cheiro do divórcio. Também o último caso, fala Biohanan, com certeza não existe o conceito de breira. Não se diz que se esclareceu retroativamente que o sofrer escreveu em nome dessa mulher, porque na prática ele não escreveu em nome dessa mulher. Então não se esclarece retroativamente nada, então o que não foi escrito em nome dela. Então ela também está permitida para o coelho. Vaza Rabi Yohanan letame. Como Rabi Yohanan sustenta com relação a outra lei? Damara vaza e amara Rabi Yohanan. Fala a vaza em nome de Rabi Yohanan. Ha'achim shechalku lekuchoteinu machzirin ze laze bayove. Fala Rabi Yohanan uma outra lei que também expressa que não existe esse conceito de breira. Qual é o caso? Uma pessoa faleceu e tinha três filhos, digamos. Esses três herdeiros. Reuven, Shimon e Levi. E o falecido deixou uma terra. Porém, ele não fez a partilha. Ele não disse que Reuven vai receber tal parte da terra. E Shimon tal parte, etc. Ele não fez essa partilha. E esses herdeiros, eles herdaram a terra. Fala Rabi Yohanan. Depois que eles fazem a partilha. Então, Reuven recebeu a parte A do campo. Shimon a parte B, Levi a parte C. Fala Biohanan, a gente não diz que existe o conceito de breira, que se esclareceu retroativamente que Reuven herdou do pai a parte A, Shimon a parte B, Levi a parte C. Não se diz esse conceito de esclarecer retroativamente. Então, todos herdaram o campo em sociedade, os três são donos do campo de forma igual, todas as partes do campo pertencem aos três. Então o que acontece na partilha, fala Biohanan, é uma adquirição. Reuven adquire de Shimon e Levi a parte A. Shimon adquire a parte B de Reuven e Levi. E Levi adquire a parte C de Reuven e Shimon. Fala Biohanan, uma vez assim. Isso é uma lei do Yovel. Quando a pessoa compra uma terra, quando chega o Yovel, o ano 50, da contagem do Yovel, a lei é que o comprador tem que devolver a terra para o vendedor. E, então a mesma coisa vai acontecer com esses três herdeiros. Cada um adquiriu dos outros dois a parte dele no campo, mas é como se fosse uma compra. Então chega o Yovel, os três vão ser donos outra vez das três partes do campo, eles vão ter que refazer a partilha. Isso fala Biohanan. Se eles não refazem a partilha, outra vez Yovel e Shimon e Levi são donos de todo o campo de forma igual. Então outra vez se vê esse conceito que não se esclarece retroativamente, talvez o conceito de breira. Betzriha, fala Agmará perguntando, já respondendo. A pergunta é por que Rabi Yohanan tem que falar essa lei que não tem breira, também no caso do divórcio ou também no caso da herança. Betzriha, é sim necessário de Itmar Beha Beha que amar Rabi Yohanan del breira, Mishum de Bainan Lalishma. Fala, Agmará, se Silvio Russell tivesse dito isso com relação ao divórcio, ela fala, no caso do divórcio, não adianta a briga. Pode ser que existe o esclarecimento retroativo. Porque quando o marido ele tem que escrever um divórcio em nome da esposa dele, não adianta que vai se esclarecer retroativamente nada. Porque quando o solteiro escreveu, ele não tinha em mente essa esposa que o marido escolheu no futuro. Então, mesmo que se esclareceria retroativamente, não ia adiantar. Então, mesmo que tem que ser escrito explicitamente, claramente, em nome da esposa. Não se esclarece retroativamente, não seria suficiente. Avalhata, porém, no caso da herança, Meheru da Marachmaná, Liada Bayové, Avalirushá, o Matanalo, porém, no caso da herança, somente um Meher, uma venda, é necessário que o comprador devolva a terra para o vendedor. No caso de uma herança, ou no caso que a pessoa ganhou de presente, eu poderia pensar que não existe essa lei, porque talvez existe o conceito de Brer, e é suficiente no caso dos herdeiros. Se ele raciocina que existe o conceito de Brer, então se esclarecer a retroativa de que ele é o vendedor do pai dele, a parte A, e Shimon a parte B, Levi a parte C. Então, eu poderia pensar que no caso do Yover, será suficiente a Brer para que cada um fique eternamente com a parte dele. Porque se esclareceu que Reuven não adquiriu de Shimon e Levi, Reuven adquiriu do pai dele de herança. Então, isso fala em Bilhan que mesmo no caso da herança, não se fala o conceito de Breira, e por isso eles vão ter que sim refazer a partilha no Reuven. Veia Shimon e Sade, e se a Bilhan só tivesse mencionado essa lei que não tem Breira no caso do campo, eu poderia pensar que Rebiohan está na dúvida se existe a lei de Breira ou não existe. Existe uma dúvida, então, se Reuven adquiriu essa parte A de Shimon e Levi ou do pai. Então, existe uma dúvida se Reuven eles vão ter que refazer a partilha ou não. Então, Rebiohan diz, na dúvida, refaçam a partilha, vocês não perdem nada. Para não entrar em dúvida, talvez não em receio de não cumprir a lei do Reuven, em risco. E na Mekatrila, ou pode ser que Rebiohan sustenta que mesmo que exista a lei da Breira, existe esse esclarecimento retroativo, que Reuven herdou a parte A do pai dele. Porém, talvez a lei do Reuven obriga que mesmo nessa situação, é necessário refazer a partilha. Por quê? Porque Reuven, Shimon e Levi fisicamente receberam todo o campo de uma vez só. Não receberam, na prática, do pai a parte A para Reuven, etc., os campos divididos. Eu poderia pensar que mesmo que se esclarece retroativamente que Reuven recebeu a parte A do pai, etc., eu poderia pensar que ele inteiro, outra vez, que os três sejam donos do campo como eles eram no status original da herança, que o campo não estava fisicamente dividido ainda, e refazer a partilha. Então mesmo que se esclareceria retroativamente, eu poderia pensar que não é suficiente para a lei do Reuven. Por isso Rebbe Yochanan diz que refaçam a partilha. Avalá, rei malô. Porém, no caso do divórcio, eu poderia pensar que se existe Breira, é suficiente que o marido se decida no futuro que qual esposa ele quer se divorciar, vai se esclarecer retroativamente que o sofrer escreveu em nome dela, poderia pensar que é suficiente no caso do Get. Sriha, por isso fala Bilhan que em nenhum desses casos, em nenhum outro caso, existe a lei da Breira. Não se esclarece retroativamente nada. Continua Brabá, Mineira, Avoshai, Meraviudá. Avoshai perguntou para Meraviudá uma questão. Amar, Lalavlar, o marido chega para o sofrer e fala, olha, eu quero que você escreva um get. Eu estou decidido a me divorciar da minha esposa, que saí primeiro da minha casa. As duas esposas têm o mesmo nome. Então escreva o get em nome dessa esposa que vai sair primeiro da minha casa. Mal com ela. Será que funciona? Será que é considerado que foi escrito em nome dela ou não? A Marley falou para ajudar para Avoshai até nem tua. Olha a nossa Mishnah, uma prova da nossa Mishnah para essa lei. E aí tem Miken, Amar, Lavlar, Ktov, Leizu, Xerze, Igarej, Passu, Igarej, bom. No caso que a gente viu, o marido chega para o sofrer e fala, olha, escreva em nome da mulher que eu vou me decidir no futuro a me divorciar dela. Esse gueto é inválido, porque na prática não foi escrito em nome dessa mulher. Ah, uma embreira. Então daqui se vê que não existe esclarecimento retroativo, também no caso da mulher que sai primeiro da casa, não vai se esclarecer retroativamente que o sofrer escreveu em nome dela. Na prática, ele não sabia para quem ele estava escrevendo o get. Eite, ele perguntou a Avoshai para a vida, Haomer lebanah, varene shochet ta Pesach, ami she'alei mikem rishon de Yerushalayim. Num caso do sacrifício de Pesach. Na véspera de Pesach, povo de Israel tem que ir para o Beit HaMikdash, sacrificar o sacrifício, o Corban Pesach, e vão comer a carne na noite de Pesach. Então, é necessário sacrificar um carneiro ou um cabrito. Uma vez que é difícil que a pessoa coma sozinho um carneiro inteiro ou um cabrito inteiro, então é necessário fazer rabura, um grupo. Esse grupo vão ser sócios na carne, vão comprar juntos o carneiro e vão dividir a carne na noite de Pesach. Então é necessário que esse grupo seja formado antes do abate do animal. O que acontece é, fulano diz para os filhos, Arili Shocheta Pesach, eu estou abatendo agora o carneiro ou o cabrito, um animal, para o sacrifício de Pesach. Ami She'alem Ikem Rishon de Yerushalayim. E a minha intenção é incluir aquele filho que chegar primeiro em Yerushalayim, vai estar incluído no meu grupo e vai poder comer da carne do meu sacrifício. Kiva Shenichnas Rishon, Roshu Virubon, Zaha Becherkom Ezaket Echav. Uma vez que o primeiro filho entra, a cabeça dele, a maioria do corpo dele em Yerushalayim, então ele adquiriu parte no grupo do pai dele, e ele pode trazer os outros irmãos junto com ele para comer, junto com ele, a carne que ele vai ganhar do pai. Vamos explicar na frente por que os outros irmãos podem comer a carne se eles não chegaram primeiro. Então, o que se vê daqui? Que o pai vai abater agora um animal, com a intenção daquele filho que chega primeiro em Yerushalayim seja incluído no grupo do pai. Então vai se esclarecer retroativamente que o filho que faz parte do grupo do pai é tal filho que chegou primeiro. Então tem o conceito de Breira. Então, como a vida pode falar que não? Qual a diferença do filho que vai entrar primeiro em Yerushalayim ou a esposa que vai sair primeiro da casa? Tamalei. Falou a vida, Oshaya Beri, meu filho Oshaya. Qual é a comparação desse caso do Corban Pesach com o caso do divórcio? Por quê? Porque foi ensinado a Amar Biuchanan que deles azabe mitzvot. Fala Biuchanan, o motivo que esse filho pode comer parte do sacrifício e os outros irmãos também podem junto com ele é porque um pai normal, ele tem a intenção de incluir todos os filhos dele no grupo dele para comer o sacrifício. O que o pai fez é um teatro, fez uma competição, porque ele quis educar os filhos a valorizar as mitzvot. O pai quer que os filhos se esforcem, corram até Yerushalayim para cumprir a mitzvah de Aliyah LaRegel, subir para o Beit HaMikdash, para na festa. Essa é a intenção do pai, é tudo um teatro. Deikanam e Deitani. Como parece dessa braita, quando o primeiro filho ele entra em Yerushalayim, ele adquire a parte do sacrifício dele, ele pode trazer os outros irmãos junto com ele para comer o sacrifício. Então, dá para entender essa lei que os outros irmãos que não cumpriram a condição do pai, eles vão poder comer a carne do sacrifício, por quê? Porque o pai teve a intenção de incluir todos os filhos para comer, junto com o pai, que o pai fez um teatro. Ele ia amar de Loam Rinur, porém, se o pai não teve a intenção de incluir os outros filhos, Leachar Shchita Mika Mitman, depois que o pai abateu o animal, como os outros filhos podem vir ser incluídos no grupo do pai? Leatna Mishnah diz, Nimnino Moshchine Deem Imenu Ati Shachet. A lei é que pessoas podem entrar numa chavurá, um grupo do Corban Pesach, ou sair do grupo até o abate do animal. Depois do abate, o grupo está fechado. Então, o motivo que esses outros filhos podem comer a carne também é porque a intenção do pai foi incluir todos os filhos no grupo dele. Não é pelo conceito de Breira, não precisa esclarecer retroativamente nada. Independente de qual filho que vai entrar primeiro em Yerushalayim, ele está incluído no grupo do pai. O que o pai quis foi educar os filhos a valorizar as mitzvot. Tem na minha, como falar para ele também, Masé de Kadu Balot Lebanim, Benimtsiu Balot Zrizot, Balim Shvelim. Como fala a Braita, tem uma situação que um pai fez isso, e o resultado foi que todas as filhas dele chegaram primeiro em Yerushalayim antes dos filhos. Isso resulta que nessa família, as filhas valorizavam mais as mitzvot, eram mais ágeis para cumprir a mitzvah do que os filhos. A Braita não diz nada que os filhos não podiam comer a carne do sacrifício. Parece da Braita que os filhos também podem comer a carne do sacrifício, porque o pai incluiu todos no grupo dele. Amar Abaia fala Abaia, Kabai minei tolei bedat acherim, me kapashit lei tolei bedat atzmo. Mas dar motivo, leitor, e bedata rei. Pergunta a Abaye, esse diálogo entre Avida e Ravushaya não faz muito sentido. Por quê? Porque Ravushaya perguntou numa situação que o marido chega para o sofrer e fala, escreva o get em nome da esposa que vai sair primeiro da minha casa. É algo externo ao marido que vai esclarecer isso. A mulher que sai primeiro está inclusa no get. E depois, Avida falou, olha, não existe breira, porque no caso da nossa Mishnah não existe breira. Qual é o caso da nossa Mishnah? Que o marido vai escolher no futuro qual esposa ele quer se divorciar. É um caso diferente falar, Abai. No caso da nossa Mishnah, o marido próprio vai escolher no futuro. Depois ele vai perguntou para Avida. No caso do Korban Pesach, que o que vai definir quem está dentro do grupo é um efeito, algo externo ao pai. É o filho que vai entrar primeiro em Yerushalayim, vai estar dentro do grupo do pai. Então o Ravushaya quis provar que existe um conceito de breira. Por ele falar, Abai, eles estão falando sobre coisas diferentes. Tem uma diferença entre Tolei Bedata Smo e Tolei Bedata Rei. Qual seria a diferença? Você explica nos comentários o seguinte. No caso que o próprio marido não sabe, na hora de dar ordem para o sofrer, não sabe qual esposa ele quer se divorciar, é mais difícil falar que depois, quando ele escolher a esposa, vai se esclarecer retroativamente que o sofrer estava definitivamente escrevendo em nome dessa esposa. Porque mesmo o marido estava indeciso naquele momento. Ele próprio não sabia quem iria se divorciar. Porém, num caso, isso é Tolei Bedata Smo, que o próprio marido vai escolher no futuro qual esposa está inclusa no divórcio. Isso é algo mais distante, mais difícil de dizer que existe breira lá. Porém, no caso de Tolei Bedata Herim, em outro caso, o marido está decidido a se divorciar da esposa que sai primeiro da casa dele. Ele está decidido. É algo externo que vai definir qual é a esposa, quem sai primeiro. Porém, é mais fácil dizer que existe breira. O marido está decidido. Existe uma dúvida quem é a esposa. O sofrer vai escrever em nome da esposa que sai primeiro. E pode esclarecer retroativamente que o sofrer teve a intenção de escrever em nome dessa esposa que saiu primeiro, porque mesmo o marido estava decidido a divorciar a mulher que sai primeiro da casa dele. Isso que um dabai, um caso não leva ao outro. Pode ser que existe breira nesse caso, que algo externo a pessoa vai decidir, e pode ser que não existe breira no caso, que a própria pessoa vai decidir no futuro qual esposa ele vai se divorciar. São duas coisas diferentes. Amara vai destirava, amai kushia. Qual é a pergunta de abai? Dirma demanda e itlei breira, loxna tolei bedata tzmov, loxna tolei bedata herim. Itlei breira, falarava, talvez aquele, as opiniões que dizem que existe breira, existe esse esclarecimento retroativo, tanto se o próprio marido vai escolher no futuro, ou outro fator vai escolher por ele, existe breira. O mandelei itlei breira, a opinião que diz que não existe a lei de breira, loxna tolei bedata tzmov, loxna tolei bedata herim, itlei breira. A opinião que diz que não tem esse esclarecimento retroativo sustenta que não faz diferença se quem vai escolher isso vai ser a própria pessoa ou algo externo a ele, não faz diferença. Se falava, talvez não faz nenhuma diferença entre o Lebedata Tzmo e o Lebedata Herim. Não como a Abaye disse. Amale Rav Mecharcha Lerav. Perguntou Rav Mecharcha para Rav. Vehara Biudá de Lebedata Tzmo leit lebreira de Lebedata Herim it lebreira. Olha só a opinião de Rav Biudá. A Abaye realmente sustenta que quando a própria pessoa vai escolher no futuro, não se diz que esclarece retroativamente, não tem breira. Quando a pessoa diz que algo externo ele vai escolher por ele, existe breira. Então, forma Tolei Bedata Tzmo leit lei breira detalha. Qual é o caso que a família Abaye, não existe breira, mas só que a pessoa própria vai escolher no futuro o que ele quiser. Não vai esclarecer retroativamente isso. Dá para falar breira. O que é a Rem Benakutim? A pessoa comprou vinho de uma pessoa que é suspeita de estar vendendo tever. Ou você está vendendo vinho que não foi tirado do trumoto e mastrou das ofertas e os dízimos, é proibido beber esse vinho. Agora essa pessoa que comprou, ele quer beber o vinho agora. Ele não tem como tirar agora do trumoto e mastrou, por exemplo, porque ele não tem nenhum utensílio puro para colocar essas trumoto e mastrou. Então o que ele faz? O Meir diz o seguinte, digamos que ele comprou 100 lugim, 100 volumes de vinho, ele tem que tirar 2% de trumar para o Kohen. Então ele fala, dois lugim que no futuro eu vou tirar, vai ser trumá. Asara Maserishon, 10 volumes, eu vou separar para o primeiro dízimo, dízimo para os Levi, sobrou, ele tinha 100, e tirou 2, sobrou 98, então a breta arredondou, falou que ele vai tirar 10 volumes para os Levi. Tishá Maserishini, agora ele já tirou 12, sobrou 88, nem a breta arredonda, falou que ele vai tirar 9 volumes para o segundo dízimo. O segundo dízimo a pessoa pegaria esse vinho, levaria para Jerusalém e beberia lá. Ou se ele quer beber esse vinho fora de Jerusalém, tem que fazer o Hilul Maser Sheni, tem que resgatar esse vinho. Ele diz que, em vez desse vinho ser Maser Sheni, está transferindo essa entidade do Maser Sheni para o dinheiro que está na casa dele. Está redimindo esse vinho do Maser Sheni, ele pode beber o vinho agora, ele tem esse dinheiro na casa dele, ele vai levar para Jerusalém, esse dinheiro ele vai comprar comida. Então, o Mecher, então ele vai fazer esse Hilul, essa redenção do Maser Sheni nesse momento, e fala a ele pode beber o vinho imediatamente. Por quê? Ele designou a Trumot e Masot dele, já foi designado, não foi especificado qual parte do volume de vinho vai ser Trumot e Masot. Ele vai beber o vinho, vai sobrar o que sobrou, vai sobrar o que ele precisa para tirar Trumot e Masot, e se esclareceu retroativamente, quando ele tinha designado, fez o Kriyat Shem de Trumot e Masot, tinha designado o que tinha sobrado. Fala Emir, é permitido. Os três sábios, Bidá, Rabiós e Rabishimon, proíbem. Então, aparentemente, por quê? Porque não existe breira aqui. É a própria pessoa a escolher no futuro qual vinho ele vai dar para o Trumot e Masot. O que sobrar, ele não sabe o que vai sobrar. Então, fala esses três sábios que nesse momento ele designou o Trumot e Masot. Quando ele beber o vinho agora, pode ser que ele está bebendo o Trumá. Então será proibido, obviamente. Não fala Rebidá, Rebios, Rebishimon. Não vamos esclarecer retroativamente que o vinho que sobrou era o vinho que ele tinha designado, porque não existe breira. Uma situação que ele próprio vai escolher. Então fala, mas tolê, Rebidá, 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 Rebidá. Qual é o caso que, conforme Rebidá, algo externo a pessoa vai escolher por ele e existe breira? Qual é o caso? Fala essa Mishnah. Mahi, Beutanem, uma pessoa estava muito doente e ele disse para a esposa que está dando o get para ela. E ele falou o seguinte, que caso ele faleça por essa doença, essa esposa está divorciada retroativamente no momento da entrega. Isso funciona. Fala, Yudá, o que? Então, a minha pergunta é, mas Yudá, o que é essa esposa? É entre a entrega do get e o falecimento do marido? Fala, Yudá, até o marido falecer, ela é considerada uma mulher casada por todos os aspectos. Se o marido falecer por essa doença, então a mulher estava retroativamente divorciada no momento da entrega. Então o que se vê daqui? Se vê que existe breira. Se estabeleceu retroativamente porque o marido faleceu por causa dessa doença, que na hora da entrega o divórcio era legítimo. E algo que existe breira é algo que o marido não tinha livre-arbítrio de escolher. O falecimento dele é algo externo a ele, obviamente. Então se vê que existe uma situação que ele deveria falar que não tem breira, uma situação que sim que tem breira. Irava disse que não faz diferença. Aquele que sabe que existe breira não diferencia se a pessoa própria vai escolher ou algo externo ele vai escolher por ele. E se aqui dá o prêmio de Rebidá que sim. Amar leira, mexaxa de Irava, fala mexaxa, outra pergunta para Irava. Harabishimon de Turebidá da Tzmora, itlebreira, vitulebidá da Harim, itlebreira, tamirabishimon, sou sendo como Rabiudá. Quando a pessoa vai escolher, não tem breira. Quando algo externo ele vai escolher por ele, tem breira. Qual é o caso? Turebidá da Tzmora, itlebreira, ademna. O caso que a pessoa própria vai escolher e não tem breira é o caso do vinho, como a gente viu. A pessoa vai escolher no futuro qual vai ser Trumot e Masot. E não se fala que se esclarece retroativamente que o que ele tinha designado era o que sobrou. Então fala, Bishimon, a pessoa não pode beber o vinho agora, porque está bebendo Trumot, possivelmente. Qual a situação que, conforme a Bishimon tem breira, quando algo externo ele vai escolher por ele? Fala, Sabrait, Areni Boaler, Aminat Yirtze Abba. Uma pessoa chega para uma mulher solteira e fala, vou fazer a relação com você em nome do casamento, caso o meu pai aceite esse casamento. Se meu pai não aceitar, nós não estamos casados. Então, fala na cama, mesmo que o pai não aceite esse casamento, eles estão casados. Por quê? Porque existe uma variação, uma razaká, que essa pessoa não quer fazer a relação proibida. Então, mesmo que ele disse que ele quer depender o casamento dele no apoio do pai dele, porém, na hora da relação, ele teve a intenção de se casar com ela, porque ele não quer que talvez o pai não aceite o casamento, e se resulta que ele fez a relação proibida com mulher não casada para ele. Então, fala na cama, se avalia que essa pessoa não quer fazer uma relação proibida, então se avalia que ele teve a intenção na hora de fazer a relação, de se casar com ela. Rebishimon ben Yehuda, o nome Shubra Bishimon. Fala Rebishimon ben Yehuda em nome de Rebishimon. Ratzahav mekudeshet. Ratzahav mekudeshet. Fala Bishimon que não. Essa pessoa depende do pai dele. Se o pai aceitar, eles estão casados, se não, não. Então, fala Bishimon, aparentemente, mesmo que a pessoa normalmente não quer fazer a relação proibida, porém, aparentemente, a pessoa achou que o pai ia sem querer. Então, ele não se importou com o risco. Ele aceitou o risco. E, na verdade, o pai não quis, e ele acabou fazendo a relação proibida, infelizmente. Porém, o que se vê daqui, conforme a Bishimon, se o pai sim aceita, então se esclarece retroativamente, na hora da relação, era a relação do casamento. Então, se vê que conforme a Bishimon, quando algo é externo à pessoa, no caso, o pai dele vai escolher... Então existe breira. No caso que a própria pessoa vai escolher qual vinho vai deixar de trumoto e maçrota, fala Bishimon que não tem breira. Então outra pergunta para Rava. Rava disse que não faz diferença. Você vê daqui que se faz diferença. Amale, falou Rava para Mishash. Bendra Yudá, Bendra Bishimon, Losh Natole Bedat Atzmo, Velosh Natole Bedat Achirim, Itleu Breira. Falaram que essa não é a explicação das opiniões. Falava, também Rava Yudá, também Rava Bishimon concordam que tanto se a pessoa vai própria escolher... Outra pessoa vai escolher por ele, algo externo ele vai escolher por ele. Existe breira, se esclarece retroativamente. Então a pergunta é no caso do vinho, então deveria ser a mesma coisa. A pessoa comprou vinho, ele tinha trumoto e maçrot. Por que não poderia beber, designar trumoto e maçrot agora, para separar no futuro? Ele bebe o vinho agora, o que sobra é trumoto e maçrot. E se esclarece retroativamente, designado era o que sobrou. Falará, o motivo do opinião de Rebbe Dan Bishimon que proíbe essa pessoa de beber o vinho é como a própria Braita explica. Amru lo Rebbe Meir. Os sábios falam para Rebbe Meir: Yetamodeshema Ivaka Anot. Você não concorda que temos um receio que talvez esse utensílio vai se romper e o vinho vai derramar e ele não vai conseguir tirar Trumot e Maasrot no futuro? Verimsaz deixou teto valim na freia. Se resulta que quando ele bebeu o vinho, ele bebeu algo proibido para ele. Ele não tirou trumoto e maçrot no futuro, porque o vinho se despejou. Fala-me, não temos esse receio. A pessoa ele vai fazer essa condição, porque ele vai tomar cuidado com o utensílio. Não temos o receio que esse utensílio vai se romper. Essa pessoa sabe o risco dele. Vai ter que tirar trumoto e maçrot no futuro para poder beber o vinho agora. Então não temos o receio que o utensílio vai se romper. Fala-me, que sim, temos esse receio. Para esse ver da Braita... O que aconteceria se essa pessoa comprou um utensílio bem resistente? Não temos receio que isso vai se romper. Então, mesmo Rabi Yudá, mesmo Rabi Shimon, iam concordar com Rabi Meir. Essa pessoa pode beber o vinho agora. Por quê? Porque no futuro vai se esclarecer, retroativamente, que o que sobrou de vinho era o que a pessoa tinha designado, não o que a pessoa bebeu. A pessoa bebeu era algo permitido para ele. Hulim e Tucanim. O que não bebeu sobrou para Trumot e Maasrot. Isso é permitido. Todo motivo de Rebidai e Rebishimon que proíbe essa pessoa de beber o vinho é numa situação que temos o receio que o utensílio vai se romper. Então fala Rava, aquele que isso daqui existe, breira, não faz diferença se a pessoa própria vai escolher ou algo externo vai escolher por ele, existe breira. Aparentemente a lei é que não existe esse conceito de breira, como a nossa Mishnah diz. O marido chega para o seu filho e fala para ele, escreveu o get em nome de qualquer esposa que esse marido vai escolher. Não funciona, não se esclarece retroativamente que o seu filho escreveu em nome dessa mulher que ele escolheu. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã uma nova Mishnah. O que aconteceu com o sofer? Ele quer adiantar o trabalho dele. Ele já quer preparar a parte do divórcio, parte de documentos de empréstimos, por exemplo. Já quer adiantar a parte do texto, porque quando alguém vem encomendar dele, ele já está adiantado. Qual parte do documento ele pode escrever, qual parte tem que deixar até a encomenda. Vamos ver amanhã com muito mais novidades. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam, amém.